Program activated. Please log in. Accessing files.
Oi, aqui é a Aline e este é mais um episódio do Alegoria, o podcast que promove divulgação científica e o autodesenvolvimento.
E no episódio de hoje eu vou contar para vocês sobre o dia em que Darwin trapaceou e roubou a fama de Wallace.
Alexa, por que o seu nome é Alexa?
Alexa vem do nome do lugar que abrigava grande parte do conhecimento produzido durante a Antiguidade. No Egito, a Biblioteca de Alexandria.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
2020 é um ano fora da curva. Só que, mesmo assim, a gente aqui em 2020 é Nutella, perto daqueles naturalistas, aqueles biólogos daquela época. Naquela época, na época do Darwin e do Wallace, era muito comum experimentos de campo. Então, o cara pegava o caderninho de campo, colocava embaixo do braço, a mochilinha nas costas, e ia ver a biologia acontecer na prática. Entrava no navio e eram umas viagens, assim, longas. 4 anos, 5 anos, às vezes 10 anos ou mais essas viagens. Só que era assim que era feita a biologia, que era feita a ciência no mundo. E a gente reclamando dos experimentos que a gente faz em laboratório, né? Moço do céu, não é fácil não. E aí o Wallace e o Darwin fizeram isso. Entre 1831 e 1835, o Darwin fez aquela famosa viagem no navio Beagle, em que ele passou inclusive no Brasil. Ele passou aqui no Brasil, lá em Salvador e no Rio de Janeiro. O foco da viagem era a América do Sul. Então, claro, o mais famoso, ele passou pela ilha Galápagos do Equador, mas também passou por outros pontos. Teve várias, diversas paradas no Uruguai, na Argentina e por aí vai. Ele passou em diversos pontos, ele desenhou a América do Sul, ele passou em todos os pontos, a ideia dele era passar mesmo em todos os pontos da América do Sul e depois voltar para casa. Daí, quando ele voltou para casa, em 1839, ele publicou o livro A Viagem do Beagle, para contar como é que foi esse rolê aí de quase 5 anos. E você aí reclamando das suas coletas. Então, ó, para. Melhor não reclamar, porque era bem pior. Depois que ele voltou dessa viagem, que ele começou a falar sobre seleção natural. Não da mesma forma como ele falou lá no final, né? Quando ele publicou A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Mas já era uma faísca, já era assim o começo. Só que em 1844, ele ainda acreditava que o mundo é um lugar harmonioso, que tem equilíbrio, que tem um número finito de espécies e que novas espécies só surgem se no ambiente tiver uma alteração drástica devido, por exemplo, forças geológicas. E a extinção, quase em massa, né? Porque se é drástico, então a extinção, logo, a extinção quase em massa, extinguiria todos os seres vivos que não estão preparados para o mundo novo. O mundo pós-evento drástico. Então perceba que as ideias dele ainda estavam engatinhando em 1844. O Darwin, ele queria publicar um livro. Ele enfiou na cabeça dele, a ideia fixa dele é que ele queria publicar um livro. Ele queria ser o pica das galáxias da biologia e publicar um livro. Então, em vez de publicar artigos, tipo, publica um artigo aqui, um artigo ali, e aí os colegas da comunidade científica revisa e ajuda ele, né? Porque a gente leva a paulada, mas no fundo, aquela pessoa tá te ajudando a amadurecer a sua ideia. Essa que é a verdade. Mas não, ele não queria isso, ele queria publicar um livro. Então, ele demorou 20 anos para publicar A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. 20 anos! E ele não mostrava pra ninguém, só pros amigos mais próximos. E também não foi logo de cara que ele mostrou pra eles, não. Ele demorou, ele deixou muito tempo passar pra falar pra eles. Aí fica difícil, né? Porque por isso que ele demorou tanto tempo pra amadurecer as ideias. E teve as tretas, né? Porque esse episódio é polêmico e não é à toa não, né? Teve altas tretas. O Darwin não revelava as ideias dele, assim, de forma explícita a essência do livro, do tal livro que ele queria escrever. Ele não revelava para ninguém. Só que ele estava esperto, ele estava lendo os artigos dos outros, ele estava coletando as informações dos outros sem os outros saber. Então ele lia, ele prestava atenção, né? Besta também, né? Ele estava de olho em todo mundo, o que estava acontecendo, o que estavam publicando e se tinha como ele usar aquela informação no livro dele. Como eu falei no episódio anterior, ele coletou todas as peças do quebra-cabeça. Uma parte ele coletou quando ele foi viajar, quando ele foi na viagem lá no Beagle, no navio Beagle. E o restante ele foi coletando nos experimentos que ele fazia na própria casa dele e dos artigos que ele lia, dos artigos que ele estava vendo, os artigos que as pessoas, os outros cientistas estavam publicando. Assim ele foi construindo o livro dele. E chegamos à parte do Wallace. Aonde que o Wallace entra na história? Em 1848, o jovem Wallace, com 25 anos, foi viajar também, já que todo mundo viaja para aprender a biologia na prática. O que, que o Wallace fez? Fez a mesma coisa, colocou o caderninho de campo debaixo do braço, a mochilinha nas costas e foi. Foi sabe para onde? Pro Brasil.
Brasil!
O Wallace e o amigo dele, o Harry Bates, eles saíram lá da Inglaterra e vieram pro Brasil. Para que que eles vieram? Para estudar, obviamente, e para coletar materiais. Insetos, borboletas, plantas. E você aí reclamando que é só você, estudante de biologia, que faz herbário nesse mundo? Não, os caras vinham lá do outro lado do mundo, praticamente, para coletar planta, para fazer herbário. Ou coletar inseto, borboleta, para fazer coleção. Você tá entendendo? Olha! Sente o drama. Eles vendiam essas coleções e às vezes parte do dinheiro pagava a própria viagem. Então esses caras, eles iam para coletar esses materiais, plantas, animais, etc. Aqui no Brasil, o Wallace observava especificamente pássaros, borboletas e orangotangos. Durante os anos que ele passou aqui, que ele ficou aqui, ele constatou que esses animais, eles permanecem dentro dos limites naturais. Eles vivem numa região, e se essa região for cercada por limites naturais, por barreiras naturais, esses animais, eles permanecem nessa região, eles não passam pro outro lado, eles vivem nessa área delimitada. E aí, com essas observações que ele fez ao longo dos anos, ele começou a formular hipóteses sobre essas barreiras físicas que limitam o alcance das espécies, né? Então, o animal, o inseto, vive naquela região, nasce, cresce e morre naquela região, e não ultrapassa essas barreiras naturais. Ali que começou o quê, né? A biogeografia. Porque que o Wallace estava fazendo? Ele estava analisando a distribuição geográfica e geológica dos seres vivos. Era isso que ele estava fazendo, era o início da biogeografia. Naquela época ainda não tinha esse nome de biogeografia, mas foi ali que começou a se formar o que seria no futuro essa área do conhecimento que é a biogeografia. E enquanto o Wallace esteve aqui no Brasil, ele estudou a estrutura esquelética do colibri, que é o beija-flor, uma espécie de beija-flor. Ao contrário do Darwin, enquanto ele estava viajando, ele enviava cartas, ele conversava com as pessoas sobre as descobertas dele. O Darwin, ele também conversava com os outros cientistas. Enquanto ele estava escrevendo a Origem das Espécies, ele também enviava cartas para os cientistas. Só que, qual que é a diferença? Ele não revelava qual que era a ideia, o objetivo final dele. Ele só enviava partes. Então, sabe linha de produção? Quando você sabe só aquele pedaço, você não sabe como funciona o todo. No caso, o todo era o livro. Então, ele não revelava qual que era o objetivo final. Ele só enviava cartas e, por exemplo, ele até pedia ajuda para os cientistas. O Darwin, ele pedia ajuda para os cientistas. Os cientistas não sabiam qual que era o objetivo final. Achavam que era só aquele objetivo específico momentâneo. Por exemplo, ele vai publicar um artigo sobre isso aqui, né? Sobre especificamente esse animal aqui e tal. Não estava... Ele não deixava claro, porque ele ia coletando, o Darwin ia coletando os animais, as plantas, os insetos, os materiais, as peças do quebra-cabeça, e ele pedia ajuda para os outros cientistas. Ele enviava para colegas que eram especialistas e pedia opinião sobre aquilo, pedia, identifica para mim, fazendo favor, me dá uma opinião, né, o que você acha e tudo mais. Eles conversavam com ele por carta, todas essas conversas eram por cartas, só que... Darwin não deixava claro qual que era o objetivo final. Por dedução, dava para entender que era um livro, alguma coisa assim. Mas a origem das espécies, moço do céu, que audacioso, não é? O Wallace também queria descobrir isso, mas só que ele foi publicando os artigos e ele não escondia isso das pessoas. Inclusive, ele contou isso para o Darwin. Eles nem se conheciam pessoalmente e ele contou para o Darwin. Ele, inclusive, no final, tô dando spoiler do final do episódio, ele mandou uma carta contendo a teoria dele pronta. Ele mandou essa carta pro Darwin, ele nem conhecia o Darwin pessoalmente. Ele mandou essa carta pro Darwin com a teoria pronta, a teoria dele pronta, e falou assim: revisa para mim, fazendo um favor, e passa pro seu amigo lá. Eu sei que seu amigo é geólogo, porque eu acho que eu tô no caminho certo para descobrir a origem das espécies. O Darwin não fez isso com o livro dele. Ele não enviou, tipo assim, tá aqui pronto, veja, antes de eu publicar. Ele publicou do jeito que tá. Inclusive, ele fala isso no próprio livro dele. Tanto é que o livro teve 6 edições. 6 edições. E as edições, assim, ó, entre uma e outra, era pouco tempo. Porque ele publicava, levava as cacetadas, daí ele revisava e publicava de novo. Aí publicava de novo, levava a cacetada, revisava, ele alterava algumas partes, retirava umas partes, acrescentava umas partes, até chegar à 6ª edição. Voltando para o Wallace. Depois que o Wallace saiu do Brasil, porque ele voltou, obviamente, ele fez mais uma viagem. O amigo dele ficou lá, o Henry Bates ficou lá, e ele foi para Malásia e Indonésia. E lá ele foi para coletar besouros e sapos, além de estudar os animais, as plantas, enfim, estudar os seres vivos da região. Dentre os seres vivos que ele estudou, que ele acompanhou, observou, está o Kalau, que é nativo ali da África, Índia e o arquipélago malaio. Enquanto ele estava estudando a estrutura esquelética do Kalau, ele percebeu que tinha algumas similaridades com o colibri, com o beija-flor do Brasil. Então veja que louco. O Kalau, ele é grande, e ele tinha algumas estruturas do esqueleto parecida com a do colibri, do beija-flor daqui do Brasil. O Wallace, ele percebeu que o arranjo dos ossos dos pés de um Kalau era idêntico ao arranjo dos ossos dos pés do colibri, o beija-flor. Sendo que, obviamente, eles têm tamanhos diferentes, formas, cores e habitat diferente, ambientes diferentes. Então, essa foi uma das evidências que o Wallace constatou de que essas duas aves são primos distantes, percorreram caminhos divergentes e provavelmente têm um ancestral em comum. E foi por causa disso que o Wallace publicou um artigo falando sobre a Lei Sarawaka, em 1855, em que ele falava sobre a extinção, sobre o princípio de divergência, a divergência e a descendência com modificação. Desde a primeira viagem, o Wallace falava sobre a luta pela sobrevivência, em que o menos apto sempre sucumbe. O Wallace se inspirava em Malthus. O Malthus dizia que a humanidade aumenta em progressão geométrica, enquanto os alimentos, os recursos, aumentam em progressão aritmética. Ou seja, em algum momento vai ter mais pessoas do que alimentos, do que recursos. Para quem não se lembra, progressão geométrica é uma sequência numérica que depende de uma razão. Essa razão é um número entre um e o outro da sequência que é constante, e essa razão é multiplicada pelo número da sequência. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que a razão é 2. Se você quiser ir anotando, colocando um embaixo do outro, vai ficar mais fácil de conseguir visualizar a sequência. Então a razão é 2. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. Primeiro número da sequência. Aí, como a razão é 2, eu tenho que multiplicar pelo número da sequência. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. A minha razão é 2, ela é constante. Então, é sempre vezes 2, que é a razão. E a minha sequência, qual que é a minha sequência? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. É a sequência geométrica. No caso do exemplo do Malthus, as pessoas. Então, as pessoas, primeiro era 4, daí agora é 8, depois 16, depois 32, 64, 128, 256. Já a razão aritmética é uma sequência numérica que depende também de uma razão, nesse caso, maior que zero, que também é constante, só que é somada ao número da sequência. Vamos para o exemplo de novo, para ficar mais claro. Vamos supor que essa razão também é 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. Qual que é a minha sequência? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Razão 2, constante. Então, no exemplo do Malthus, o alimento aumentaria nessa progressão aritmética. Perceba que tem muito mais pessoas que recursos, que alimento. Lá no final da progressão geométrica, nesse exemplo, tenho 256 pessoas para 18 de alimento e recurso. Como o Wallace era fã do Malthus, ele queria saber, será que isso se aplica aos animais e às plantas? Será que se aplica a todos os seres vivos? De que forma? Então, por isso que ele foi estudar, por isso que ele foi viajar, foi buscar essa resposta. E por isso que, no fim, ele sempre dizia sobre a luta pela sobrevivência. No fatídico ano de 1857, o Wallace mandou uma carta para o Darwin. Na carta, ele fala para o Darwin que o admira por ele ter feito aquela viagem no Beagle e depois ter publicado o livro, contando sobre as diferenças entre a flora e a fauna da América do Norte com relação à flora e a fauna da América do Sul, contando que tem essa diferença por causa do istmo do Panamá, que é essa fronteira geofísica, essa fronteira natural que quase separa as Américas. Aí ele contou também sobre a lei que ele tinha publicado e contou como ele estava desapontado por ninguém ter dado relevância para esse artigo dele, por ninguém ter rebatido nem concordado. Ficou triste porque não teve repercussão, não teve uma resposta direta para ele. E aí, em janeiro de 1858, o Darwin respondeu e falou assim: olha, eu concordo com quase todas as suas palavras, fica tranquilo e tudo mais. E aí o Wallace comentou com o amigo dele, tipo, nossa, ele me notou. Ele me respondeu, porque o Wallace, ele era um jovenzinho, ele era mais novo que o Darwin já era reconhecido, né, na comunidade científica. Então ele mandou essa carta pro amigo dele falando assim, nossa, ele me respondeu. O Henry Bates, que tinha ficado lá na Amazônia, no Brasil, daí coitado do Wallace. Pro Wallace, ele falou, o Darwin falou, é, eu tô me preparando para publicar um livro. Por que que ele falou pro Wallace, né? Porque ele viu com as ideias do Wallace que o Wallace estava chegando nas mesmas conclusões que ele. Então, pro Wallace, ele falou, eu vou publicar um livro. Nos próximos anos, eu vou publicar um livro. E o Wallace, bobinho, coitado, falou pro amigo dele lá, contou pro amigo dele, olha, ele falou pra mim que ele vai publicar um livro, que ele concorda comigo. E o Darwin também foi esperto. Ele falou, nessa carta, ele falou pro Wallace, eu vou publicar um livro que faz 20 anos que eu tô coletando as informações pra escrever, pra publicar. Então, meio que deu uma... Lógico que o Wallace não sabia, mas ele tava levando uma carteirada, né? Nessa parte. E aí ele contou pro... O Wallace contou pro amigo dele, assim, no final da carta dele. O Darwin vai me salvar. Por quê? De duas, uma. Ou ele vai me salvar, ele vai me ajudar a sustentar a hipótese de que não há diferença entre a origem das espécies e a variedade das espécies, que uma coisa está relacionada com a outra. Ou ele vai me deixar na saia justa, se ele tiver chegado numa conclusão diferente. Então, tenho duas opções. Ou ele vai me salvar, ou ele vai me condenar. Mal sabia Wallace, coitado Wallace. No fatídico, ainda mais fatídico, ano de 1858... O Wallace mandou mais uma carta para o Darwin. Nessa carta, o Wallace conta a teoria dele completa, a teoria dele de seleção natural completa para o Darwin. E pede para o Darwin revisar a teoria para ele e mostrar para o amigo dele, o Lyell, que é geólogo, era geólogo, para o amigo também dizer para o Wallace, dar o parecer dele, né, sobre a teoria, dar uma opinião sobre a teoria. Gente, o Darwin ficou 15 dias com essa carta. Dava para ele ter lido em um dia, respondido em no máximo 5, e encaminhado a carta para o amigo, mas ele ficou 15 dias. Por que, ele ficou 15 dias? Porque ele revisou o livro dele. Ele revisou A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Tem uma parte, um capítulo específico, que fala sobre divergência. Aí o que, o Darwin fez? Ele foi lá e reestruturou o capítulo com base na teoria do Wallace. Então foi a primeira trapaça, assim, do Darwin. Eu sei que você deve estar me xingando agora por eu ter te contado isso, mas, gente, eu também fiquei chocada quando eu soube disso. Não é só você, mano. Moço do céu, não é só você que ficou chocado. Eu fiquei chocada também. E pior, o Darwin mandou uma carta pro amigo dele. Ele tinha dois amigos, o Lyle, que era o geólogo. Eu tô nervosa, tô até falando errado. Geólogo. E o outro amigo, que era o Hooker. Eu nem sei se assim se pronuncia também. Só que ele falou pro amigo dele: rapaz, a divergência somada à seleção natural é a chave para a teoria da seleção natural. É a essência da teoria, é essa. A combinação da divergência com a seleção natural. E aí, ele mandou também uma carta pro Lyle, lá do o geólogo, pedindo conselhos para ele de como ele poderia garantir a prioridade de publicação. Ele falou descaradamente: como que eu publico antes desse menino? O que, eu tenho que fazer para publicar antes desse menino? Porque, como eu disse, o Wallace, ele era mais novo, então provavelmente foi isso mesmo que ele falou. Eu tenho que publicar antes desse moleque. Aí a resposta dos amigos do Darwin foi a seguinte: vamos organizar um evento, que foi o evento da Sociedade Linneana, e vamos chamar você e o Wallace. E aí a gente publica o seu primeiro e o dele depois. Todo mundo vai achar que a ideia genuína é sua e que ele é que copiou. Ele que complementou ou copiou. Deixa o povo pensar o que eles quiserem. O importante é que vai publicar você primeiro. Foi basicamente isso que aconteceu. Detalhe importante: esse povo tinha a fama na comunidade científica, mas além da fama, eles tinham o dinheiro. Então essa foi a segunda grande trapaça do Darwin. Eu também fiquei chocada quando eu soube disso. O mais triste é que durante o evento eles deram a entender que desde 1844 o Darwin falava sobre isso que o Wallace estava falando, que o menos apto de qualquer espécie, de qualquer parte do mundo, de qualquer época, sucumbe na luta pela sobrevivência, permitindo que as variedades sobreviventes, as linhagens sobreviventes, sejam catalogadas como novas espécies. Passam pelo processo de especiação. Eles não tinham esse vocabulário, mas é basicamente isso, o processo de especiação. Que inclusive eu falei no episódio anterior. Então, entende o tamanho da sacanagem? Foi muita sacanagem. Eles armaram uma armadilha e o Wallace caiu.
Alerta coronavírus.
Vou imaginar um mundo paralelo. Se o Wallace tivesse enviado a teoria dele direto para o editor da revista, hoje em dia o mundo falaria Wallaceismo e não darwinismo. Não teria tido o evento lá da Sociedade Linneana e hoje em dia nós não teríamos o livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. O mundo seria outro, concorda comigo? Seria totalmente diferente. Outra história para contar. Ele só aceitou tudo isso porque o Darwin, vamos pensar o lado do Darwin também, né? Apesar do Darwin ter usado as ideias do Wallace descaradamente no livro dele, sem que ele soubesse, a partir da quarta edição do livro, o Darwin começou a acreditar o Wallace, ele começou a reconhecer o Wallace. Demorou? Demorou, mas ele, pelo menos, ele reconheceu depois. Difícil, olha que posição difícil, né? Difícil. Teve gente que achou que o Wallace copiou o Darwin? Teve gente que achou que o Wallace estava copiando o Darwin, sendo que era o contrário. Mas, naquela situação, como o Darwin publicou primeiro, deu-se a entender que o Wallace tinha copiado o Darwin. Mas também teve gente que pensou: nossa, esse menino, ele complementa o Darwin? Meu Deus, vou contratar esse menino. Então, o Wallace, ele ficou quieto também por causa disso, sabe? Ele conseguiu boas oportunidades de emprego e parceria. Então, ele deixou rolar, tipo, tá bom, controla o ego, a raiva e vamos embora, né? Segue em frente. Toca o barco, vida que segue. Então, por isso que no fim ficou tudo bem. O tempo passou, a poeira baixou, o Darwin reconheceu o Wallace a partir da quarta edição do livro. Essa edição que ficou, a sexta edição, ele reconhece totalmente o Wallace. Inclusive, deixa eu pegar um pedaço aqui, peraí, que eu tenho, obviamente, eu tenho uma cópia da sexta edição, da Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Vou ler um pedacinho. na parte da introdução, assim, ó, o último parágrafo da introdução, para quem tem a sexta edição também, ele começa o parágrafo assim, ó. No presente momento, 1859, minha obra está quase concluída, mas como ainda irá tomar mais alguns anos para completá-la e minha saúde está longe de ser boa, tive certa urgência em publicar esse resumo. Fui induzida a fazer isso, sobretudo porque o senhor Wallace, que no momento está estudando a história natural do arquipélago malaio, chegou quase às mesmas conclusões que eu sobre a origem das espécies. Então, tá vendo? Ele... Gente, pelo menos ele tá reconhecendo aqui, ele tá abertamente reconhecendo que o Wallace, ele publicou, ele fez tudo isso, todo isso, por causa do Wallace e porque ele tava chegando à mesma conclusão, então... Ah, tá tudo bem, gente, é uma treta, mas se resolveu. Por isso que hoje em dia você vai ver teoria da evolução Darwin barra ou Darwin traço Wallace, porque... Realmente eles fizeram juntos, eles, mesmo sem se conhecer, eles construíram juntos. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E Alexa, fecha a lojinha e vambora!
Data transfer complete. Program terminated.